Falando de economia, senadora, surpreende esses números, esses indicadores? Nós tivemos aí o PIB do primeiro trimestre, 1,9, o crescimento, os números agora não foram fechados ainda desse último trimestre, né? Já fechando o primeiro semestre, mas os indicadores, as parciais já apontam números positivos, dólar em queda, a inflação em queda, né? Embora se fale muito que o governo gasta demais, não é? Mas esses números da economia são positivos, né? O senhor tem enxergado dessa forma também?
Eu tenho enxergado que as reformas feitas pelos governos anteriores têm dado resultados positivos. Até teve recentemente um acréscimo da nota de avaliação de risco do Brasil.
A nota de crédito do Brasil, que era BB menos, agora, isso, no negativo, passou para o positivo, né?
Isso, pela Standard Poor's.
Uhum.
E o que você vê na nota quando você vai nos comentários? Você vê, assim, elogios às reformas anteriores e uma percepção de que o governo atual não vai atrapalhar muito.
Então é reflexo do que
foi feito. O que pode falar do governo atual é, assim, que tem o mérito de não atrapalhar muito. Mas está atrapalhando. A gente tem uma evolução provável da dívida pública. Esse arcabouço fiscal que foi apresentado é um arcabouço frouxo. Eu votei até a favor, mas qual que era o meu raciocínio? É melhor você ter alguma coisa do que você não ter nada. Até usei uma metáfora. Falei, ó, melhor usar calça frouxa do que andar pelado. Mas votei também para uma emenda que era para deixar mais rigoroso o ajuste fiscal. Foi rejeitado. Agora, nós vamos ter uma evolução da dívida pública. Isso faz com que o patamar de juros no Brasil permaneça alto e nós não possamos desenvolver todas as nossas potencialidades econômicas. Há um risco, e a grande vantagem é que o Brasil é muito forte, a economia é muito robusta, o agro tem feito aqui um papel fundamental, mas há um grande risco de que se acorde arrebente lá na frente.
É, o agro deu a participação realmente muito importante, inclusive com os dados agora do PIB no primeiro trimestre. E a gente observa também, senador, a preocupação em outras questões. Alguns até dizem exatamente isso: o governo não está atrapalhando, economicamente o Brasil está indo bem, mas politicamente não, não é? Politicamente o senhor não tem dúvida que o Brasil não está indo bem.
Não, vai mal, a imagem do Brasil está arranhada. É, o Lula assumiu entendendo que ia fazer chover na comunidade internacional, que ia ser um grande ídolo, um novo Mandela. Qual que é o problema em relação a isso? Primeiro, viajou ao exterior e fez as atrapalhadas das declarações de culpar a Ucrânia por ter sido invadida. E aí, qual que é a sinalização para as democracias ocidentais? O Brasil está do lado do Putin. Que não é verdade. O Brasil repudia a invasão da Ucrânia. Dois, ele recebe com pompas Maduro, ditador sanguinário. Uma coisa é você restabelecer relações com a Venezuela e buscar tentar uma normalização. Mas aí começa recebendo com pompa, com frases preocupantes que a democracia é relativa. Isso na véspera da inabilitação da principal concorrente, da principal liderança democrática da Venezuela, Maria Corina Machado. Aliás, apresentei no Senado e aprovamos um requerimento para que nós ouçamos a Maria Corina Machado por videoconferência. Por que ela vai ser ouvida por videoconferência, Roberto? Porque ela não pode deixar o país dela.
Uhum.
Porque é uma ditadura. Ela não pode deixar o país dela para vir falar aqui e voltar. Ela está proibida de sair do país por uma arbitrariedade desse ditador. E é esse mesmo ditador que o Lula fica lambendo as botas dele. É humilhante para o Brasil. Então o que acontece? Politicamente o Brasil está mal, porque quando você faz esse flerte com ditadores, você fica preocupado com o que acontece, não pode acontecer no nosso próprio país. Agora, a grande preocupação mesmo é aquilo que eu disse. Não é só a Venezuela. Se tem um presidente que fala isso, o que ele está planejando para o Brasil? E a economia, eu concordo, o governo não tem conseguido estragar, mas ele tem se esforçado. Né? Porque, por exemplo, esses ataques ao Banco Central. A gente aprovou a autonomia do Banco Central, que foi um grande avanço institucional. Você imagina você estar na posição do Roberto Campos Neto, em que você diuturnamente sofre ofensas por parte do presidente da República e de seus ministros e seus aliados, apontando você como um inimigo do povo, querendo a miséria da população.
Agora, isso não
interfere. E o enriquecimento dos bancos.
Agora, isso não interfere na posição dele. A decisão dele continua sendo técnica. Ele não vê realmente espaço para reduzir os juros. Pelo menos não viu até agora. Me parece que na próxima reunião do Copom, no início de agosto, tende a baixar um pouco essa taxa de 13,75, que é alta, né, senador? Todo mundo, ninguém gosta de juro alto. Agora, mexeu também um pouquinho na meta de inflação e há uma possibilidade realmente de recuar um pouquinho os juros. Agora, não é porque o PT e agora uma outra parte, até o próprio agronegócio, não é porque está acontecendo essa pressão que ele não baixa. Ele não baixa por uma visão técnica, porque ele está ali realmente concentrado, focado em obedecer a meta de inflação, é isso?
Não, são várias coisas. O fato dele não ceder é mérito dele, é uma virtude dele, está sendo um gigante. Agora, pessoalmente, é um gasto pessoal, é um custo pessoal significativo. Os funcionários do Banco Central têm falado, inclusive, estão revoltados com o ataque à instituição, porque o trabalho que tem sido feito no Banco Central tem sido exemplar. Claro que ninguém gosta de juros altos, mas o próprio ataque à autonomia do Banco Central e ao presidente é um fator que acaba, na prática, impedindo, dificultando a queda de juros. Vão cair, sim. Mas o grande fator que vai sustentar os juros lá em cima, altos, vão cair porque a inflação caiu e é natural que diminua daí os juros, mas a taxa, vamos dizer, real, né, a taxa neutra vai permanecer alta, é o descontrole da dívida pública. E esse descontrole, quem é culpado? Chama-se governo Lula, governo federal. Então é ruim institucionalmente esses ataques. A economia está com sinais positivos que o Brasil é muito forte, reformas importantes foram feitas, o cenário internacional não é dos piores, é muito longe daquele ciclo de bundas commodities que tivemos nos anos 2000, mas não é um cenário ruim. Mas eu temo, e espero estar errado, que estamos roendo uma corda que irá arrebentar cedo ou tarde e levar o Brasil numa situação difícil.
Agora, de fato, quando há essa pressão desse tamanho por parte do governo, sabendo da autonomia que tem o Banco Central, e também não estaria tão fora assim, é que ele não quer dar um jeitinho. Se ele desse um jeitinho, ele baixava. E outra, né, senador? Ele não olha só o momento, você tem que olhar um pouco à frente, né? E quando há insegurança um pouco à frente, aí, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele dá aquela recuada, ele precisa ter certeza, né? Até porque ele vai até 2024. Então, ele quer entregar o Banco Central dentro da meta, cumprindo rigorosamente. Mas eu acredito que com esses indicadores econômicos nós deveremos ter uma queda aí nas próximas reuniões do Copom, inclusive em agosto, dia 2, o Copom volta a se reunir. Eu gostaria de ouvir do senhor também sobre a justiça. Nós tivemos em maio a cassação do Deltan Dallagnol, né, que teria aí com base na ficha limpa, o senhor já até comentou por aqui a respeito, e há inclusive aí possibilidade do senhor ter o mandato cassado. Alguns senadores já apostam que o senhor terá o mandato cassado, né? Eu observo aqui algumas pessoas interagindo conosco. O senhor poderia perder aí o mandato, existe essa situação. Como é que o senhor vem acompanhando essa possibilidade? O Deltan foi cassado, aí o senhor agora, de repente, pode ter o mandato cassado. Ou o senhor descarta essa possibilidade?
Não, isso tudo é especulação fantasiosa. E aí, como teve a cassação do Deltan, que, a meu ver, foi uma interpretação errada do TSE, a gente respeita a instituição, mas a decisão não foi a melhor. Apareceram as vivandeiras da cassação, né? Então o pessoal que tem aquelas ambições, que nunca vai ter chance de ser senador porque politicamente são fracos, mas que diante dessas situações acabam querendo se sobressair e ganhar no tapetão. Eu lamento, mas eu gosto de citar muito, tem aquele escritor norte-americano Mark Twain, que escreveu Huckleberry Finn, por exemplo. E diz a lenda que vários jornais publicavam por engano, diversas vezes, o obituário dele. Aí, uma das oportunidades, ele falou assim: os boatos sobre a minha morte foram tanto quanto exagerados. E é um pouco isso aí, então é só especulação, não tem nenhum julgamento próximo de acontecer. A gente está muito seguro em relação ao que a gente fez na campanha, a lei e os fatos estão do nosso lado. E o que eu vejo, na verdade, é uma tentativa de intimidação para que a gente não faça oposição a um governo que tem mostrado esse viés autoritário. Agora, se a gente for caminhar, isso eu estou falando não da Justiça Eleitoral, estou falando do governo do PT, porque quem promove essa ação é o PT.
E nesse caso o senhor, o PL.
Mas aí é o oportunismo do candidato que perdeu e quer ganhar no tapetão.
É, e só para resgatar aqui para os ouvintes que nos acompanham, né, o processo, o senhor é acusado de Caixa 2 e abuso de poder econômico.
Não tem Caixa 2, coisa nenhuma. Isso aí não é houve uma caixa fantasia. Não, absurdo, absurdo. Leviano até que se fale nisso. Isso que tem a afirmação de advogado no dentro do processo, não tem nenhum elemento. Tanto assim que quando entraram com essa ação, pediram quebra de bancário, pediram quebra de fiscal, pediram busca e apreensão. O juiz indeferiu, porque não tem verossimilhança. Cria-se lá uma ilha da fantasia, né, baseado em gente inescrupulosa que faz especulação. Agora, aquilo que eu disse.
O senhor fez ali uma espécie de pré-campanha a presidente, mas o senhor até gostaria de ser candidato à presidência. É que as circunstâncias que deram outro rumo.
Você vê que o argumento é fantasioso, que se coloca lá que a campanha, a pré-campanha à presidente seria um estratagema para eu ficar conhecido. Para eu ficar conhecido no Paraná, porque eu precisaria disso. Ora, convenhamos, então não briguem com a
aquilo
realidade.
Aquilo ali atrapalhou o senhor um pouco, inclusive, porque era para ir, o senhor não foi?
Foi um desgaste, né? Foi um grande desgaste eu ter que desistir da campanha presidencial. E os gastos que foram feitos na campanha presidencial foram todos feitos através do partido, de maneira oficial, e relacionados à propaganda do partido. Não eram atos individuais ali relacionados ao pré-candidato. E vamos dizer, vou te colocar um exemplo assim. Por exemplo, na pré-campanha, a gente foi promover o partido Podemos no Ceará, né? Fomos lá no Ceará. O que que a pré-campanha no Ceará tem a ver com votos no Paraná? Então aqui o que ele influiu? Porque o argumento deles é que a pré-campanha presidencial teria me dado uma vantagem no Paraná. Então, ó, vamos pensar com a razão e ver que a história toda é um absurdo, porque senão vamos ter que também caçar todos os outros candidatos que fizeram pré-campanha presidencial e depois seguiram outro rumo. Então é uma coisa que não faz sentido. Agora, qual que é a minha avaliação? A gente está incomodando no Congresso, porque a gente faz oposição de verdade, a gente não se vende por cargo, por emenda, e a gente está trabalhando o quê? Para fazer uma oposição real a esse governo que vai muito mal. E aí tentam, de alguma maneira, te intimidar, a gente confia aí que a gente não vai se transformar numa Venezuela com o governo perseguindo adversários políticos.
Deltan Dallagnol esteve aqui nesses estúdios e nós fizemos a colocação para ele na ocasião, porque ele poderia ter o mandato cassado. Ele disse que jamais, né? É um amplo conhecedor do direito, o senhor também é um amplo conhecedor do direito, e ele disse que não existe nada que vá fazer eu ter o mandato cassado, não há nada com consistência, não é? O senhor repete agora mais ou menos a mesma linha, embora as situações são diferentes. Ele disse depois, conversando conosco, que houve perseguição política e esbravejou bastante. O senhor não acha que o senhor poderia também ser vítima dessa suposta perseguição, perdendo o mandato?
Não, a perseguição que existe é do governo do PT, né? Do PT
não é da justiça.
E desse oportunismo. Em relação ao Deltan, eu sempre falei, olha, a decisão foi infeliz do TSE, não é a melhor interpretação. Ele foi perseguido também pelo PT. Quem buscou a cassação do mandato dele foi o PT, o partido político. Então, quem é o culpado por essa situação, esse clima? Porque eu lembro aqui na campanha que o Lula se apresentaria como o novo Mandela. Né? Eu vou pacificar o país, vamos acabar com a polarização. Agora é o governo do amor. Né? E o que a gente está vendo é exatamente o contrário. O governo do ódio, do ressentimento. Mesmo quando o Lula fala com amor. Esses dias eu vi um vídeo aí, né? Até nas redes sociais, e que ele falava com raiva. Né? Então, que tipo de amor é esse, entendeu?
Aliás, ele tem muita raiva do senhor, né?
Então, e falas que ele fez, né? Num contexto, eu estava sendo ameaçado pelo PCC, minha família estava sendo ameaçada, ele fez pouco caso, fez deboche. E ainda antes, utilizou palavrões relacionados à minha pessoa. A grande questão é essa, a gente tem uma democracia na qual a oposição tem um espaço? Ou a gente quer ser um país com um partido único, ou com partidos satélites a esse PT, para que eles possam fazer o que eles querem. E o que a gente está vendo, o que que eles querem? Aparelhar a máquina pública, acabaram com a lei das estatais, né, enfraqueceram, estão nomeando aí, eu vi recentemente, tesoureira do PT para ser conselheiro da Itaipu, gastando em coisas que parece não fazer muito sentido, 600 milhões lá para terminar um prédio da Unila lá em Foz do Iguaçu, que está longe de ser qualquer espécie de prioridade, manipulando de novo o preço dos combustíveis, querendo vir para cima da classe média nessa parte tributária. Então é realmente perigoso e a gente precisa preservar a nossa democracia. Mas a gente está tranquilo em relação à lei e os fatos sobre esse caso e não vamos nos deixar intimidar.